ouvintes da Rádio Assembleia 89,5 FM. Está no ar mais um programa Música é Lei, porque sextou. Ao meu lado, Tatiana Medeiros. Boa tarde, Tati.
Boa tarde, Iti. Vocês estão ouvindo mais um Música é Lei nessa tarde gostosa de sexta-feira. E o nosso programa hoje está para lá de especial. Ele vai abordar um assunto muito importante, o Plano Plurianual 2024-2027, o PPA, como é chamado, vai nortear os investimentos nos próximos 4 anos. E o governo prevê um orçamento de 153 bilhões de reais.
Isso mesmo, Tatiana. Temos convidados aqui no estúdio com a gente, a estudante Mirella e também o diretor, o professor Jaume Júnior. Bem-vindos aqui no programa. Temos também outros convidados que fazem parte do Grêmio Estudantil da Escola do Cristo Rei, né?
A Liz e o Cauê. Sejam bem-vindos no Música é Lei.
Exatamente. O projeto PPA está sendo amplamente debatido com a sociedade. Inclusive, no debate promovido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aqui da Assembleia Legislativa, no mês passado, nossa convidada Mirella apresentou reivindicações, né, Mirella? Reivindicações feitas pelos estudantes da Escola Estadual Honório Rodrigues Amorim. E vai nos contar hoje os detalhes da carta entregue à comissão.
Foi de extrema importância, né? Inclusive, essa carta foi assinada pelo deputado Júlio Campos. Então, nosso sexto hoje está bem diferente por aqui. Você que acabou de ligar a 89.5, nós vamos mostrar a importância da participação popular nos projetos como o PPA. Lembrando que o nosso Instagram é @radioassembleia e o nosso site www.al.mt.gov.br. Tem muita informação também no nosso Instagram para vocês ficarem ligados e sigam a gente, né, Iti?
Com certeza. Hoje temos aqui os convidados, né, que eu já falei, a Mirella e o Jaume. A estudante Mirella, Lene Rodrigues, e o diretor da escola em que Mirella estuda, o Jaume Júnior, ele comanda a Escola Estadual Honório Rodrigues Amorim, do Cristo Rei, em Várzea Grande.
A cuiabana Mirella nasceu em 2009 e está no 8º ano do ensino fundamental. E ela é presidente do Grêmio Estudantil.
O professor Jaume Júnior é doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Geografia na Educação Básica de Mato Grosso desde 2018. É cuiabano e filho de professores.
Então, bem-vindo vocês aqui no nosso Música é Lei. Parabéns pela iniciativa de contribuir à formatação do Plano Plurianual de Mato Grosso. Como surgiu a ideia de entregar uma carta de reivindicações ao Parlamento?
Foi assim. O professor Wesley convocou todos os líderes de sala do ensino fundamental até o último ensino médio. E aí ele perguntou para cada líder de sala qual que eram os benefícios de estudar numa escola integral. E ele fez uma proposta para que aumentasse o número de escolas integrais. Aí cada aluno, cada líder de sala respondeu com umas respostas diferentes. Ah, eu acho que os benefícios de continuar estudando aqui é bom por causa que o acolhimento com os professores é maior e também a relação que a gente tem com os professores é maior, porque eles conseguem ver o nosso nível de dificuldade e eles conseguem ajudar a gente. E também pelo fato da gente passar o dia inteiro na escola, a gente consegue aprender mais, a gente consegue tirar mais dúvidas e os professores conseguem identificar o nível da nossa dificuldade e conseguir tirar a nossa dificuldade.
Mirella, qual que é essa carga horária de vocês? Qual o horário que vocês chegam e o horário que vocês saem da escola, por favor?
As aulas começam 7 horas em ponto e termina 4 horas.
Muito bem. Na carta, os estudantes pedem aumento das escolas de tempo integral na modalidade plena e vocacionadas à língua inglesa e espanhola. Pedem também a criação de uma bolsa de permanência para alunos do ensino médio de baixa renda. Expliquem para os nossos ouvintes da 89,5 FM sobre essas reivindicações.
Olha, eu acho que é muito importante, muito legal ter mais escolas vocacionadas à língua inglesa e espanhola para a gente ter um conhecimento maior, porque essas duas matérias são muito importantes. Eu gosto muito dessas duas matérias e é isso.
Professor, Fala pra gente também um pouco mais sobre essa reivindicação importante.
Tô aqui orgulhoso da Mirella, assim, toda vez que ela vai se pronunciar é um descanso pros ouvidos e o olho até brilha, assim, né? Dessa
orgulho,
liderança,
né?
De orgulho dessa... E é resultado do trabalho das escolas plenas, né? Vocacionadas em língua inglesa e espanhola. Essa modalidade de escola plena, ela foi estabelecida em 2017 aqui no estado do Mato Grosso. E ela vem com uma perspectiva de pensar o ensino de uma maneira diferenciada. Né? Nós temos aí, os alunos, eles ficam uma carga horária de 1.600 horas no decorrer do ano, então eles ficam de manhã e à tarde. É garantido para eles o almoço, né? O café da manhã, o lanche da tarde. E eles têm uma experiência muito bacana dentro da escola, porque há uma parte diversificada que eles vão ter ali aulas de conversação em inglês e espanhol. Eles vão ter os fundamentos da cultura dos países, no caso, a Espanha e a Inglaterra, e também a disciplina relacionada à parte, digamos assim, que seria o específico daquela língua. Né? São uma carga horária maior para essas disciplinas. Há um foco de projetos também direcionados para essa organização curricular e também as outras partes, né, vinculadas às trilhas de aprofundamento. Então, o aluno, ele a todo momento, ele é provocado pelos professores para que eles tenham esse protagonismo, né, para que eles participem dos movimentos políticos, que eles compreendam como é o funcionamento do Estado brasileiro. Né? Então, que uma coisa que a gente sempre dialoga com eles lá na escola é que tudo tem um momento e lugar. Então, e o plano plurianual, ele apareceu como uma oportunidade, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça é ela que vai fazer a análise se a proposta do governo está de acordo com a Constituição, tanto a nível federal quanto a Constituição estadual. Então, esse é o momento de a população participar desse debate de maneira propositiva. E aí, a nossa ideia, né, encabeçada ali pelo professor Wesley e por esses alunos, de fazer esse pedido para uma educação integral, porque a gente sabe que é o que a maior parte da população necessita. Né? A nossa escola, ela trabalha também com valores importantes, os estudantes, eles são sempre provocados a respeitarem, a obedecerem, eles têm uma rotina de trabalho dentro da unidade escolar, eles não ficam simplesmente soltos. Eu até comentava antes ali que toda sexta-feira eles fazem uma avaliação, né? É utilizado o Chromebook, é utilizado as plataformas que o governo fez a aquisição e é exigido deles um compromisso muito grande. Né? Então, são muitos pontos positivos e por conta disso a gente levantar essa bandeira, né? Em parceria com esses estudantes para que eles possam, de alguma maneira, contribuir. Até falei para a Mirella depois, olha... Se der tudo certo e for acolhido pela comissão, essa partezinha do plano plurianual vai ter nome, é dos alunos da Escola Honório. Então, vocês participaram, então vocês vão poder daqui a 10 anos, ou daqui a 4 anos, quando ele passa pela nova avaliação, vocês vão poder falar, esse pedacinho ali é de nossa responsabilidade. Isso é muito pedagógico para esses alunos. Né?
E quem sabe daqui uns anos, alguns anos a Mirella está fazendo parte desse parlamento também, né?
Não é? Seria muito orgulhoso.
Temos apenas
também
uma mulher hoje, Janaína Riva. Né? Um abraço para a deputada Janaína Riva. E precisamos de cada vez mais mulheres nesse parlamento. Então, acho que você tem todo esse perfil, Mirella, para daqui a alguns anos estar aqui com a gente. Eu quero perguntar agora ao diretor Jaume, com o modelo pedagógico da escola, quantos alunos e como o incentivo os alunos como você incentiva os alunos a participar do processo político? Como que foi esse processo, o incentivo desse processo político e quantos alunos fazem parte desse processo político?
Uhum. Hoje a nossa escola ela atende um quantitativo de 170 alunos. Né? Nós estamos com uma reforma que está programada para a unidade escolar, porque ela precisa passar por algumas adequações para que ela consiga atender às necessidades de uma escola integral. Né? Não há nenhum impedimento por parte do governo estadual no repasse dos recursos. Eles acontecem de acordo com aquilo que nós inserimos no projeto político-pedagógico da unidade escolar e com o plano de ação. Então, há esse suporte por parte do governo do estado. Né? Então, eu acredito que com a reforma a gente possa estar atendendo um quantitativo maior de estudantes que vivem ali no bairro e que precisam aí de uma escola de tempo integral. Hoje, essa participação política, ela é incentivada por esses alunos, porque é o primeiro que começa por uma... Eu sou professor de geografia, e dentro dos componentes de geografia, nós temos conteúdos que são relacionados a compreender como funciona o Brasil, o Estado, o papel do Estado, o papel das instituições. E desde quando eu estava na graduação, com base nas leituras e nos estudos que a gente faz, eu sempre tive essa ideia de que a melhor forma de se aprender é vivenciando aquilo, né? Porque uma coisa é eu dentro da sala de aula falando de conteúdos abstratos para esses alunos compreenderem, outra coisa é eles participarem ativamente, entenderem como funciona, ouvirem as autoridades, né? Vivenciar, né? Esse processo. Então, desde 2018, quando eu assumi aqui o concurso, né? Eu já desenvolvo atividade com alunos de visitação à Câmara de Vereadores, participação em audiências públicas, visitação em secretarias de governo. No começo, a gente atuava mais ali no município de Várzea Grande. E é muito bacana, por exemplo, você trabalhar com um aluno em sala de aula o planejamento urbano do município e depois, no segundo momento, você conversar com o secretário de planejamento para ele explicar para os alunos como que ele está entendendo aquele processo. E é muito proveitoso isso. Então, eu sempre sou incentivador de que os alunos participem e os professores, obviamente, né, fazendo essa mediação dos conteúdos que são trabalhados na base, que nós seguimos a BNCC, uhum, e esse vínculo com a realidade de vida desses estudantes.
E como foi boa a participação na audiência pública, né? A importância desse debate aberto à população, né?
Uhum. Com certeza. Faz parte. A audiência pública, ela é o instrumento de validação democrático, né? Então, e nós precisamos ocupar esses lugares, porque é muito fácil ficar em casa, na rede social, falando, mas e aí, na hora que é para discutir o plano plurianual, quem estava lá, né? Então, do que adianta eu ficar tendo uma postura de só reclamar do conforto da minha casa e na hora que aparece a oportunidade, eu não participo, né? Então, eu acho que esse que é o fio condutor desse incentivo que a gente faz, né, nas unidades escolares.
E você
escolares.
Deve estar muito orgulhoso, né, Jaume, das suas crianças.
Ah, com certeza. Eu falo assim que é por isso que eu escolhi ser professor, né? Porque eu sou da...
Tá no sangue,
tá no
né?
sangue, né? E eu escolhi, né? Não fui para educação por acaso. Então, toda vez que a gente vê essa meninada assim, participando de maneira qualitativa... É um sentimento, assim, de alegria, né? É por isso que eu escolhi essa profissão, né? E eu sou um grande incentivador. Para mim, eu incentivo todo mundo a ser professor.
Bacana,
eu não assumo aquele discurso, porque não, comigo é... Ser professor é a melhor coisa do mundo.
Viu, meus ouvintes aqui da Rádio Assembleia? É isso que ele falou, muito interessante, né, Iti? Da participação nas audiências públicas. Nós temos cerca de, vamos colocar no mínimo, 30 audiências públicas por mês na casa de leis, em média?
Toda semana nós temos audiência pública.
Pelo menos uma.
Hoje, nesse momento, por exemplo, já tivemos uma, né? Uhum. A gente está aqui no programa, já aconteceu uma. E, assim, isso acontece rotineiramente aqui na Assembleia. E é importante mesmo que as escolas venham, que a população venha participar e dar a sua opinião, seu ponto de vista naquilo que ela percebe que precisa ser melhorado.
Discutir na rede social não adianta em nada. Infelizmente, tem que se agir, né? É.
E que alegria tê-los aqui. A gente está no mês das crianças, né? E a gente é muito prazeroso ver crianças, né, atuando já na política, né? E aí, para que o nosso sextou fique ainda mais divertido, mais gostoso, já falamos sobre o plano plurianual, né? Agora vamos para o intervalo, ao som da música escolhida pela Mirella. Mirella, que música você pediu?
Eu pedi Flower, da Jisoo, do Blackpink.
Então vamos ouvir, voltamos já.
Just tanda.
Saudade do bom dia. Alguns ombros amigos estão fazendo muita falta e outros milhares de abraços estão vazios. Precisamos ouvir mais Eu Te Amo para mantermos a fé e continuarmos seguindo em frente. Muitos sorrisos se foram, mas temos a certeza que dias melhores virão. Somos filhos da mesma terra. Por isso hoje, a Assembleia Legislativa compartilha e respeita a sua dor.
O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente e gera inúmeros prejuízos de ordem física, moral e psicológica. Prejudica o rendimento escolar, tira a criança ou adolescente da escola. Há muitos casos de acidentes de trabalho graves envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes, que muitas vezes têm seus membros mutilados, perdem a visão, ficam com deformidades e podem até morrer. Viver a infância não é privilégio, é direito de todos. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
Música é Lei está de volta nas ondas da nossa 89.5. Hoje aqui no estúdio está a estudante Mirella e o diretor da Escola Estadual Honório Rodrigues Amorim, o Jaume Júnior. No bloco anterior, nós falávamos sobre a Carta de Reivindicações dos Alunos dessa escola. Um passo super importante desses alunos, professor. Fala mais sobre a importância que o senhor vê nesse passo dessa carta que foi entregue aqui na audiência pública.
A carta, nós optamos por esse meio de comunicação porque o Estado, ele funciona a partir de mecanismos que precisam ser tensionados. Então, quando nós escrevemos, os alunos, no caso, escreveram essa carta, eles estão se posicionando oficialmente. Então, não é simplesmente um discurso, mas é um trabalho que foi entregue, é uma formalidade. E uma coisa que eu sempre converso com os professores, né, com a coordenação pedagógica da unidade escolar, é que é a importância de que esses registros sejam feitos, né, de que os alunos eles possam externalizar as suas queixas de uma maneira formal. Né, e a carta ela é esse instrumento formal, então ele é muito simbólico. Então, quando os alunos entregam a carta, significa dizer que eles passaram por um processo de construção de um conhecimento, foram ali exercitadas habilidades e competências que estão dentro das diretrizes da educação, porque se nós analisarmos ali a Base Nacional Comum Curricular, na parte de língua portuguesa, está lá habilidades e competências que vão exigir desses alunos que eles exercitem a escrita, a leitura, a interpretação, a comunicação, né, mediante aqueles escritores que estão estabelecidos. Então, a carta, é além de ter esse papel importante no sentido de participação política, ela também é uma avaliação. Então, esses alunos que escreveram passou pelo crivo dos professores de língua portuguesa da unidade escolar, eles leram para fazer as correções, deram o feedback, eles reconstruíram. Então, é um processo de construção do conhecimento. E a escola, ela é esse lugar, é na escola que esses alunos têm essa oportunidade, mediante ali, a orientação dos professores, de desenvolver esse conhecimento, né, de certa forma.
Que maravilha. E agora eu gostaria que a Mirella falasse como se sente tão jovem, já presidindo o Grêmio Estudantil, participando de audiência pública e mais, fazendo reivindicações, atuando na política. Como você se sente, Mirella?
Ah, eu gosto muito. Eu me sinto muito bem.
É?
Sim.
Dá aquele friozinho na barriga, mas é bom atuar.
Inclusive, sim, no intervalo, né, e antes de começar, eles estavam falando dessa sensação que foi a eleição. Fala um pouquinho pra gente, Mirella, dessa eleição, que foi voto a voto, né?
Ah, eu acho que assim, a eleição, eu e o Cauê, a gente se esforçou muito para poder conseguir ganhar. A gente se esforçou muito em pensar nas propostas e se esforçou muito naquele debate também. A gente estava escolhendo quem ia falar e que proposta e que eles iam ler lá na frente. E a gente nem estava confiante que a gente ia ganhar, mas a gente ganhou.
E vocês enfrentaram a turma do ensino médio, né?
Sim.
Vocês do ensino fundamental contra o ensino médio conseguiram ganhar. Qual que foi o placar?
Foi...
Pode falar, Cauê, aqui. Ai. Fala aqui um pouquinho pra gente.
É, a gente ganhou com 68 e o adversário perdeu com 65 votos.
Obrigado, Cauê, pela sua participação. É, nessa jornada, a escola em tempo integral é necessária para o aprendizado, oportuniza maior tempo de convivência com a comunidade escolar, enriquece o conhecimento. A gente sabe que nos grandes países, né, os primeiros mundos, vamos dizer assim, isso é regra já, né, essa questão do integral. É, quero também chamar a atenção aqui, mandar um abraço para o nosso operador de áudio, Joãozinho, que é um grande professor também. E sempre vejo o esforço dele. E a gente tem muito orgulho de ter um professor também aqui no nosso quadro de servidores da Rádio Assembleia.
E nessa questão entra também a tranquilidade da família, né, professor? Porque a escola é período integral, acolhe o aluno cedo, passa o dia todo ali, né? E aí, os pais sempre ocupados, trabalhando, têm essa sensação, né? Essa gratidão, porque sabe que o filho está sendo muito bem cuidado, né? De forma segura, longe das ruas e ainda recebendo alimentação saudável, né? Como o senhor já disse aqui. Conta para nossos ouvintes como é a sua rotina, Mirella. E como você chegou à presidência do Grêmio, você já falou aqui, né? A disputa foi acirrada, né? E o que te despertou para assumir essa função de ser presidente do Grêmio Estudantil?
Eu tive vontade de ser presidente do Grêmio Estudantil desde o começo das aulas, quando eu via o Grêmio antigo assumindo as responsabilidades e cuidando muito bem das responsabilidades que eles queriam cuidar, né? Aí eu me espelhava muito neles e aí eu achava aquilo bonito, eu achava que eles faziam coisas muito importantes e aí eu tinha vontade e aí eu queria fazer também. E aí eu pensava, nossa, eu também quero ser esse tipo de pessoa que fica aí na escola fazendo essas coisas na escola.
E você também disse que apresentaram propostas, né? A disputa foi acirrada.
Sim.
Fala pra gente sobre essas propostas.
A gente fez uma proposta das voltas dos clubes, porque tinham parado os clubes de teatro e de dança e de música. Então, a gente fez umas propostas para poder voltar com os clubes de vôlei também. E a gente fez propostas para a melhor sala ter um dia de cinema na biblioteca da escola. A gente fez propostas também sobre palestras, sobre bullying, sobre depressão e essas coisas.
É, tá no sangue, hein, Tite? Parece que eu tô vendo, parece que eu tô vendo a deputada Janaína Mirim falar aqui, hein? Sextou, e a gente quer agradecer muito a participação de vocês aqui no programa Música é Lei. Mirella, parabéns pela sua atuação.
Obrigada.
Eu, como uma mulher, me sinto orgulhosa de ver uma menina me representando. Você me representa. E, diretor, e quais suas considerações finais? Parabéns também por carregar essa turma, carregar essa equipe. A gente fica muito orgulhoso também de saber que tem professores assim, que vão com o coração mesmo trabalhar. Muito obrigada.
Eu agradeço a oportunidade aqui, né, em nome da escola, esse espaço que nos foi aqui ofertado, né? E agradecer principalmente à equipe de profissionais que trabalham na escola, os professores, o apoio, a secretaria, e um agradecimento especial para a coordenação pedagógica, né? A professora Ana Paula e os demais professores ali que fazem parte das coordenações diárias, eles são, assim, verdadeiros guerreiros, eles encabeçam, eles vestem a camisa em defesa da escola de tempo integral. E se a escola entrega um bom resultado, é por conta desses profissionais. Eu tenho muito orgulho de estar nessa escola onde eu estou, né? Nessa função de diretor. É uma função passageira, a gente está na função de direção. E o pessoal lá é muito bom, a comunidade é muito boa, os pais são muito participativos. A mãe da Mirella também gostaria de ter vindo, mas ela teve um imprevisto. E
qual
é uma escola
dela?
Muito boa. Como que é o nome da...
Kellen,
né? É Kellen do quê?
Rodrigues.
Kellen Rodrigues, né? Dona
um
Kellen
abraço pra, da gente aqui do Música Lei para dona Kellen Rodrigues. Obrigado por liberar a filha para vir aqui.
Parabéns por ter feito essa criação. Ainda está na criação, né? 13 aninhos, parabéns. E deve estar extremamente orgulhoso uma hora dessa.
Com certeza. E no mais é isso. É agradecer muito a essa equipe de profissionais que está comigo ali na escola. E todo esse suporte que vem acontecendo é por conta desse pessoal que é bem engajado. Então, assim, você chega ali na escola desde o primeiro acolhimento, é todo mundo em defesa da escola tempo integral, eles cuidam desses alunos praticamente de maneira individualizada. A coordenação, se você chegar lá e ele sabe o nome até dos avós dos alunos, então, assim, é incrível.
Repete o nome da escola e o bairro.
É Escola Professor Honório Rodrigues Amorim. Fica na Coab Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.
Maravilha. Mirella, quer mandar um beijo para quem? E eu quero que você encerre o programa pedindo mais uma música, tá bom? Foi linda. Obrigada pela participação de todos vocês. Qual música que nós vamos ouvir? O beijo vai para quem?
Quero mandar um beijo para minha mãe, Kellen. E eu quero pedir mais uma música da Lana Del Rey, Summertime Sadness.
Muito bem, esse foi mais um Música Lei especial Dia das Crianças.
Lembrando que aqui também está a Liz e o Cauê. Muito obrigada pela participação de vocês dois. E nada disso poderia acontecer sem a nossa mesa diretora, o presidente Eduardo Botelho, primeira vice-presidente Janaína Riva, primeiro secretário Max Russi, nossa secretária de comunicação, Rosimeire Felfili, aqui na nossa operação, nosso querido Joãozinho, professor Joãozinho, e na superintendência da Rádio Assembleia, eu, Tatiana Medeiros, e nosso gerente de rádio, Eduardo Ferreira. Um abraço e até sexta que vem.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness.
feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God.
Summertime, summertime sadness, oh.